Bom dia, Ana. Bom dia, Taliane. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada de Marau, do programa Conectados. Um grande abraço para todos. Eu hoje, Ana, Taliane, vou falar um pouco do que estamos vivendo ali no estado do Rio Grande do Sul, com a proposta do governador Eduardo Leite de aumentar o ICMS em 12% sobre produtos que compõem a cesta básica. Eu faço essa manifestação um tanto indignada, porque o Brasil recentemente passou por uma crise governamental que deixou milhões de brasileiros e brasileiras à margem do acesso à alimentação. Quando o governo do presidente Lula assumiu, eram 33 milhões de pessoas passando fome, ou seja, 33 milhões de pessoas que fariam uma refeição no dia se alguém oferecesse, né? Felizmente, esse número vem baixando, né? Mas ainda vivemos uma situação crítica de milhões de brasileiros que têm dificuldade de pôr o alimento na mesa, tá? Ou se coloca, não coloca da forma adequada, não garante todas as refeições diárias necessárias para sua família. É um quadro triste porque a fome manifesta o que tem de pior numa sociedade, né? A incapacidade de garantir a sobrevivência dos seus cidadãos. E quando a gente vê o governo federal fazendo um esforço enorme, e muitos outros gestores municipais, estaduais, no sentido de superar a fome, e nós vemos o nosso governador Eduardo Leite, que se elegeu dizendo que não ia aumentar impostos, tentou aumentar o ICMS através de projeto de lei na Assembleia Legislativa, de 1,7% para 1,9% na alíquota básica, e foi derrotado. Ele, não satisfeito, ele por decreto, aumenta o imposto em 12% para os alimentos que muitas vezes as famílias, é o único que as famílias conseguem pôr na mesa. Por exemplo, pão, o cacetinho para nós gaúchos, ou pão francês, que é o alimento de mais fácil acesso. O governador aumentou o ICMS, 12%. Ele era zero. Aumentou o ICMS dos ovos, pasmem, dos ovos, que boa parte das famílias é a única proteína animal que consegue pôr na mesa, pela facilidade ao acesso quando consegue. Aumentou o ICMS da carne bovina, que já é bastante cara, né? É bastante cara. Aumentou o ICMS sobre o leite. E aumentou o ICMS sobre os hortifruti grangeiros. E nem a nossa erva mate, que tão querida de todos os gaúchos, ficou isenta desse aumento na carga tributária feita pelo governador, né? Eu trago essa reflexão porque o Rio Grande do Sul, né, nós acompanhamos, me manifestei aqui na tua Rádio Alvorada de Marau diversas vezes, tem passado por uma crise profunda. Primeiro, por conta da estiagem, né? São anos seguidos que os produtores de alimentos, sobretudo a agricultura familiar, vêm padecendo com a estiagem. E na sequência vem os ciclones, as enchentes, que também penalizou o povo gaúcho e também os produtores de alimentos, né? Vimos ali o Vale do Taquari, o Vale do Caí, Maquiné, diversas regiões do estado foram assoladas por essas emergências climáticas. Então, acho que o governador não pensou, quando aumentou o ICMS, no quão desumano é essa medida, na medida que aumenta o imposto sobre os alimentos de mais fácil acesso para a população de baixa renda. Para aqueles que não conseguem adquirir outros alimentos. Para aquelas famílias que muitas vezes a única renda que tem é o Bolsa Família. Num processo de reconstrução e de recuperação da economia, do salário mínimo e do emprego, né? Porque os índices de emprego ainda continuam altos. O governador também não pensou que sobretaxar os alimentos penaliza essa população em especial, mas que ele também poderia talvez não ter concedido tantas isenções para os setores da economia importante e que tem uma estabilidade no mercado, em detrimento de estar penalizando os mais pobres. Então, manifesto aqui minha indignação. Espero que a Justiça Gaúcha reverta esse quadro. Nós sabemos que o Sindicato dos Panificadores entrou na Justiça contra esse decreto governamental, mas infelizmente foi derrubado recentemente. Então, não penaliza só as famílias de baixa renda. Mas penaliza também os produtores rurais da agricultura familiar, que têm uma sobretaxa nos seus produtos e, por consequência, uma maior dificuldade de colocar no mercado, com o preço que deverá ser, né? Esse aumento, de 12%. Então, Ana Taliani, ouvintes da tua Rádio Alvorada de Marau, eu manifesto aqui, me manifestei na tribuna, aqui na Câmara hoje, pedindo que a Justiça Gaúcha reveja isso. Para finalizar, eu não poderia deixar de comentar as notícias que tivemos no final de semana, no domingo de Ramos, aonde finalmente a Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público, Tribunal Superior de Justiça, finalmente chegaram aos mandantes do assassinato da Marielle Franco, da vereadora Marielle Franco, mulher negra, jovem, defensora dos direitos humanos, e que foi brutalmente assassinada por um crime encomendado por agentes públicos, vejam bem. Era um procurador do Estado, do Tribunal, aliás, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, um vereador, hoje deputado federal, aliás, hoje a comissão, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, está pedindo a cassação desse parlamentar. E pasmem, o delegado de polícia e chefe da polícia no Rio de Janeiro. Então, a gente vê isso nos causa muita indignação, muito espanto, porque a gente vê os poderes constituídos, aqueles agentes públicos que deveriam estar protegendo a vida, protegendo a cidadania, encomendo um crime tão brutal e hediondo como foi o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Então, finalmente, tivemos a resposta sobre quem mandou matar Marielle. É importante dizer que ela foi assassinada porque ela denunciava um programa de regularização fundiária que era totalmente irregular, que penalizava e tirava o direito à moradia das pessoas periféricas. e colocava esse poder sobre essas áreas regularizadas no comando das milícias. Então foi por isso que a Marielle foi assassinada, por defender o direito à moradia, por defender a justiça, por defender os direitos das populações pobres, periféricas e faveladas, que nós sabemos que tem gênero, tem cor e tem classe neste país. Então, finalmente, a família da Marielle e todos nós que somos defensores da democracia, podemos definitivamente chorar e lamentar a morte da Marielle, mas também lamentar que a política no nosso país, especialmente no estado do Rio de Janeiro, esteja nessa relação tão promíscua com o crime organizado, aonde a gente não distingue mais o que é estado e o que é crime. Então, deixar aqui a minha manifestação, dizer que estamos atentos e confiantes no povo brasileiro, no sentido de superar esse ódio que está manifestado na política, esse ódio que se traduz num pacto com o crime organizado, num pacto com os mercenários da fé, que iludibriam o povo em nome da fé, para não para amar, para ser solidário, para respeitar, mas para odiar, para dividir. Infelizmente, o mundo da política no nosso país está assim, mas estamos confiantes que a mobilização, a organização, a elevação da consciência social do povo brasileiro vai superar esse momento tão triste e tão difícil da nossa história e da democracia brasileira. Um grande abraço para todos, desde já uma feliz Páscoa, uma Sexta-feira Santa, que seja um momento de reflexão, de recolhimento, aonde cada uma e cada um de nós também possa pensar o nosso papel, o nosso estar neste mundo e o que efetivamente estamos contribuindo para que esse mundo seja melhor e que a gente possa, então, se somar à campanha da fraternidade, que se encerra agora no domingo de Páscoa, que busca, né, exaltar a fraternidade e a solidariedade. Um grande abraço, um beijo no coração de cada uma e de cada um de vocês.